R$ 3 de volta no Pix. Fazendo as contas, tudo isso sai por menos de R$1 por dia. Pra ser mais exato, só 90 centavos. Recarregue agora pelo app Meu Tim e aproveite todas essas vantagens.
Faltam 6 minutos para as 8. Mesmo com a queda nos casos de dengue registrada neste ano, especialistas em saúde e clima alertam que a chegada do fenômeno El Niño pode favorecer um novo avanço da doença no país.
O avanço do El Niño pode agravar os casos de dengue no Brasil nos próximos meses, sobretudo nas regiões sul e sudeste. Especialistas alertam que o aumento das chuvas e das temperaturas cria condições ideais para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Segundo o professor da USP, Pedro Cortes, os efeitos do fenômeno climático têm sido intensificados pelas mudanças climáticas, elevando o risco de surtos.
Existe uma relação direta entre o El Niño e a dengue, porque ele traz mais chuvas para a região sul e parte da região sudeste, né, também na região centro-oeste, e em geral provoca aumento de temperatura nessas áreas e levam a uma maior proliferação do Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite a dengue e outras doenças como zika, chikungunya, porque você tem calor e o aumento da quantidade de água no meio ambiente por conta do retorno da chuva.
O doutor infectologista Adelino Melo reforça detalhes sobre a atuação e consequências da proliferação do mosquito da dengue.
A dengue é uma doença que tem a capacidade de infectar milhões de pessoas e uma parte dessas pessoas vão ter manifestações mais importantes, mais severas. Uma parte das pessoas que têm comorbidades, que são mais vulneráveis, vão precisar de alguma assistência médica e fazer exames de acompanhamento ao longo do período agudo da doença. E por isso a dengue é uma doença que sobrecarrega tanto o sistema de saúde.
Acho que a gente pode reforçar aqui agora os cuidados que podem ser tomados nesse momento, tem que continuar sendo também, né?
Acho que um ponto muito importante nessa fase que a gente está nesse momento é o reforço da vacinação. A gente passa a ter mais uma ferramenta disponível para uma população mais ampla, né? Profissionais de saúde já começaram a ser vacinados aí Brasil afora. E na sequência, toda a cadeia de cuidados para a gente prevenir a proliferação do mosquito. Então, o cuidado com o lixo, o retirar, né, água parada, todas aquelas medidas que a gente pode fazer no nosso entorno, mas que contribuem de uma forma coletiva para a redução dos casos da doença.
Repórter Laura Gorino.
757.
Dia a dia da política, com Berta Macaron.
O Congresso Nacional articula a derrubada de um veto do presidente Lula, que impede mudanças nas regras de doações eleitorais e financiamento de campanhas. É um assunto que agora fica muito em voga, né, Berta? Bom dia.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, amigos da Itatiaia. Em meio à marcha de municípios que leva milhares de prefeitos a Brasília, o Congresso Nacional se prepara para derrubar nesta quinta-feira, 21, os vetos do presidente Lula aos dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, que driblam a legislação eleitoral e permitem, entre outros, a doação de vários bens, como cestas básicas, ambulâncias, tratores, em plena campanha. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, se comprometeu com prefeitos a pautar. Há acordo entre governistas e a oposição para derrubar os vetos. A história é a seguinte: o Congresso Nacional aprovou em 4 de dezembro de 2025, sem alarde, a possibilidade de doação de dinheiro e bens no meio da campanha eleitoral deste ano. São emendas conhecidas no meio político como Frankenstein, porque são estranhas ao objetivo principal da proposição. Foi o caso dessa manobra, que inclui dispositivos ao projeto da LDO, aprovado junto com o calendário de repasse de emendas de parlamentares antes das eleições. A mesma prática foi adotada nas eleições de 2022. Os dispositivos, que devem ser derrubados na sessão do Congresso desta quinta-feira, dão poder ao governo federal para efetuar várias doações durante a campanha. Isso porque estabelecem que essas doações de bens e valores em 2026 não vão configurar descumprimento do chamado defeso eleitoral, que proíbe a transferência de recursos e doação de bens 3 meses antes da eleição. Um outro veto, que também deve ser derrubado hoje, é mais específico e relacionado às emendas parlamentares. Libera doações e pagamento de emendas para municípios de até 65 mil habitantes que estão com dívidas atrasadas. Isso permite que prefeituras inadimplentes continuem recebendo recursos, evitando a punição prevista na legislação, que impede, entre outros, firmar convênios com o governo federal e receber transferências de emendas parlamentares. A derrubada desses vetos batem de frente com duas regras eleitorais. A primeira proíbe doações durante a campanha. Essa proibição é destinada a evitar o uso da máquina pública para favorecer as candidaturas, inclusive de deputados, que já são classificados como unidades orçamentárias, porque distribuem uma robusta rubrica de emendas parlamentares às suas bases, o que facilita a reeleição. E a segunda regra eleitoral, que ficará comprometida: matéria eleitoral tem de ser aprovada um ano antes da disputa. Como todos os parlamentares e governos da direita e esquerda se beneficiam, não haverá voz a se contrapor à derrubada dos vetos. Jogada ensaiada. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
8 horas em ponto em Belo Horizonte, hoje é quinta-feira, 21 de maio de 2026. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Giro.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, trânsito no anel rodoviário. Dá uma notícia boa pra gente ou continua com notícia ruim?
Notícia ruim, viu, Eustáquio? Para quem segue no anel rodoviário no sentido Vitória, trânsito bem congestionado devido a uma ocorrência logo após a Praça São Vicente e por conta disso o motorista enfrenta congestionamento antes mesmo do viaduto da Via Expressa. Vejo aqui pelas câmeras da BH Trans, movimentação intensa também para quem segue no sentido Rio, mas neste caso sem ocorrências, apenas o fluxo intenso de veículos somado também com estreitamento de pista. Em Contagem, na região metropolitana, trânsito ainda impraticável na Via Expressa para quem segue no sentido Belo Horizonte, no trecho entre o bairro Petrolândia e após o viaduto Beatriz, a Transcon está a caminho do local, a lentidão também para quem segue no sentido Betim. Neste caso, a rodovia Fernão Dias e a Cardeal Eugênio Pacelli, mesmo com lentidão para quem segue no sentido BH, são rotas alternativas. No sentido Betim, São Paulo, tanto Cardeal quanto Fernão Dias, com boas condições. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta quinta-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento a partir da tarde. Na capital mineira, a temperatura mínima foi de 17 graus e a máxima deve marcar 28, com umidade relativa do ar em torno de 55% à tarde. Repórter Aline Neves.
Nós voltamos a falar em São Paulo por conta da prisão hoje da influenciadora e advogada Deolane Bezerra, que marca uma nova etapa da operação que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao crime organizado e a plataformas ilegais de apostas. Vamos chamar novamente da capital paulista o nosso repórter Yuri Cavalieri, que acompanha os desdobramentos desta operação.
Fernanda, conforme as investigações da Polícia Civil aqui de São Paulo, a Deolane passou a ser investigada depois do avanço de uma apuração que começou a partir de materiais encontrados dentro do sistema prisional que levaram à descoberta de um suposto esquema milionário de lavagem de dinheiro atribuído ao PCC. O ponto de partida dessa apuração foi em 2019, quando a polícia encontrou bilhetes e manuscritos no interior da penitenciária de Presidente Venceslau em posse de dois detentos. Os documentos confirmaram informações sobre a estrutura interna da facção, incluindo ordens de lideranças e possíveis articulações contra agentes públicos. A partir desse material, a Polícia Civil instaurou uma sequência de inquéritos que permitiu aprofundar a análise da organização criminosa. Em meio às anotações, uma referência específica chamou a atenção: a menção a uma mulher da transportadora, apontada como responsável por levantar informações e endereços de agentes públicos. A informação foi considerada um dos elementos centrais para o avanço da investigação. A referência levou os investigadores a uma empresa de transporte em Presidente Venceslau, que passou a ser monitorada. A empresa teria sido utilizada como instrumento para movimentação e ocultação de valores e também apresentou um crescimento financeiro incompatível com a atividade à época. Com a evolução das investigações e a análise de dados financeiros e telefônicos, os investigadores identificaram movimentações que indicariam fluxo de recursos recursos sem origem comprovada. Nesse contexto, a Deolane Bezerra passou a ser citada no inquérito a partir de indícios de participação em operações financeiras investigadas como parte da estrutura de lavagem de dinheiro. De acordo com os investigadores, a influenciadora digital e advogada teria atuado no esquema por meio de movimentações financeiras e intermediações com pessoas jurídicas, que seriam utilizadas como camadas para dar aparência de legalidade a valores de origem ilícita. As apurações também indicam o uso de empresas e circulação de recursos em operações consideradas atípicas, segundo relatórios financeiros analisados. A gente continua acompanhando todos os desdobramentos dessa operação. Fernanda Viegas e Eustáquio Ramos.
Obrigado, Yuri Cavalieri, ao vivo de São Paulo. Agora nós vamos ao vivo ao Rio de Janeiro, onde a polícia procura os responsáveis por um ataque a tiros que deixou várias pessoas baleadas, entre elas um bebê. Da capital fluminense, a repórter Diana Rogers tem as informações. Bom dia, Diana.
Bom dia para você também, Eustáquio, para todos os ouvintes. Eustáquio, esse ataque aconteceu nesta quarta-feira na zona norte da capital fluminense. Ele terminou com um homem morto e outras três pessoas baleadas, entre elas um bebê de 1 ano e 2 meses. Como você bem disse, esse bebê estava no colo da bisavó quando ele foi atingido. Segundo as primeiras informações, bandidos do complexo do Chapadão, que fica na zona norte, ligados à facção criminosa Comando Vermelho, eles saíram da comunidade em 2 motocicletas e quando estavam passando perto de uma comunidade rival, né, controlada por uma facção rival, o Terceiro Comando Puro, houve um intenso confronto e foi nessa troca de tiros que essas pessoas foram atingidas. Um homem identificado como Gabriel Silva Nascimento, de 27 anos, não resistiu e morreu. Um bebê de 1 ano e 2 meses, que estava no colo da bisavó, foi atingido com 2 tiros nas costas. O menino foi levado para uma unidade de pronto atendimento da região, depois transferido às pressas para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, que fica em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde passou por uma cirurgia para retirada das balas e está agora no CTI pediátrico da unidade. A bisavó do bebê também chegou a ser baleada, ela foi atingida na perna, mas já recebeu alta. E uma outra mulher também foi baleada nesse confronto entre criminosos, também baleada na perna e também já foi liberada do hospital. A Delegacia de Homicídios da capital fluminense investigando esse caso e agora os agentes tentando identificar e localizar os autores desse ataque. Voltamos com vocês, Fernanda e Eustáquio.
Obrigada, Diana. Agora 8:06, a gente vai para um rápido intervalo e na volta, em meio à crise e desconfiança do mercado, Flávio Bolsonaro mantém a agenda reservada em São Paulo.
Atenção quem gosta de comer bem e economizar. Conheça o Duo Gourmet, o app que te dá 2 pratos pelo preço de 1 nos melhores restaurantes do Brasil. E não é só isso, aproveite descontos em experiências, lazer e viagens. Por um valor menos que o de um jantar, o Duo já se paga nas primeiras utilizações. Baixe o app e comece a economizar agora mesmo. Duo Gourmet, aproveite mais, pagando menos.
Muitos homens sofriam com as frustrações da ejaculação rápida e falta de ereção. Um drama. Até que descobriram a Clínica Alpha Men, encontrando o apoio avançado das soluções científicas para esses casos. Você vive esses pesadelos? Acorde. Marque uma consulta na Clínica Alpha Men. Sucesso na cama. 25267676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRMB 3914.
Seu carro evoluiu, seu seguro também. Seguro Zurich Automóvel, com proteção imediata, inclusive para elétricos e híbridos. E parcelamento em até 12 vezes sem juros. Zurich, a nova geração de seguros.
Na terra que floresce, no cuidado que acolhe, junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria pra mim.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Ouça aqui. O plano Renascer Total custa menos que um cafezinho por dia. Todo serviço funerário, mais cremação e sepultamento juntos. E pode incluir dependentes. Ligue 3972-4063. 3972-4063. Ouviu?
8:09. Em meio à crise que atinge a pré-campanha, o senador Flávio Bolsonaro do PL ainda tenta desfazer qualquer mal-entendido após o vazamento do áudio com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. De São Paulo, o repórter Mardélio Couto tem as informações. Bom dia, Mardélio.
Muito bom dia também para você, bom dia para os ouvintes que nos acompanham. Pois é, uma mudança de tom na campanha do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL. Agora o pré-candidato com agendas aqui em São Paulo, mas optando pela discrição nos compromissos. O senador desembarcou em São Paulo para uma série de reuniões fechadas. Pelo que nós apuramos, as agendas começaram ontem e devem se estender até amanhã, sexta-feira. A equipe de campanha não divulgou detalhes, mas a Itatiaia apurou que alguns desses encontros são com representantes da Faria Lima, a avenida aqui na capital paulista, que reúne os mais importantes integrantes do mercado financeiro do país. Diferentemente de outros momentos da pré-candidatura, os encontros não são grandes reuniões com vários executivos ao mesmo tempo. As agendas girariam em torno de conversas mais reservadas e estratégicas para o pré-candidato. No dia do vazamento das conversas entre Flávio e Vorcaro, o mercado financeiro, principalmente aqui em São Paulo, reagiu. O dólar chegou a disparar e fechou o dia acima dos R$ 5. Já a Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores, caiu. Desde então, o mercado tem adotado uma postura de prudência e evitado manifestações contundentes, tanto favoráveis quanto desfavoráveis, em relação à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. De São Paulo, repórter Mardélio Couto.
Agora, 8:11, o ex-governador Romeu Zema endurece o discurso contra o senador Flávio Bolsonaro e volta a criticar o modelo de trabalho no Brasil. Ele falou em Brasília.
O ex-governador de Minas Gerais e atual pré-candidato à presidência da República pelo novo Romeu Zema voltou a falar sobre a relação com o senador e também pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Zema disse que ainda considera insuficiente as explicações que Flávio falou sobre a relação dele com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e disse que um candidato à presidência precisa transmitir confiança para conseguir implementar mudanças no país.
Continuo dizendo, eu fiquei decepcionado. As explicações para mim não foram convincentes e precisamos tê-las.
Além das críticas ao cenário político, o pré-candidato defendeu uma flexibilização das regras trabalhistas e afirmou que a CLT deveria deixar de ser o único modelo de contratação no país.
Eu já disse que a CLT já deu o que tinha de dar. Mas como tem tanta gente que gosta da CLT, o que eu proponho é um regime de trabalho por hora, como existe em país desenvolvido, na maior parte dos países.
Quem também falou aqui na Marcha dos Prefeitos foi o ex-governador de Goiás, que também é pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado. Ele que falou sobre o cenário político da direita durante uma coletiva de imprensa, não citou nomes diretamente, mas afirmou que candidatos ao Palácio do Planalto precisam ter independência moral e condições de liderar o país sem qualquer tipo de questionamento sobre a própria conduta.
As pessoas têm que estar lá com a condição de independência moral para poder governar o país e, com isso, resgatar a ordem institucional no país.
Ele também reforçou que vai manter a pré-candidatura presidencial e defendeu um discurso voltado contra a corrupção, o fortalecimento institucional e uma maior autonomia dos estados e dos municípios. De Brasília, Aline Peçanha.
Agora, 8:13.
Em cima do fato, com Edilene Lopes.
Edilene, em razão do desgaste de Flávio Bolsonaro envolvido no escândalo do Banco Master, o Republicanos avalia lançar o senador Cleitinho Azevedo à presidência. Como é que tá isso, hein? Bom dia.
Bom dia, Fernanda, bom dia, Eustáquio.
Bom dia.
Bom dia aos nossos ouvintes. Sim, conversei com o deputado federal Euclides Petersen, que é o presidente estadual da legenda em Minas Gerais, e segundo ele, o nome de Cleitinho está posto como um pré-candidato também à presidência da República. Hoje, Cleitinho é pré-candidato ao governo do estado. De acordo com Euclides Petersen, a possibilidade de que ele fosse pré-candidato à presidência da República já era cogitada quando o Tarcísio de Freitas bateu o martelo e disse que não seria o candidato pelo partido, mas como o nome de Flávio Bolsonaro estava posto e tem inclusive o apoio de Cleitinho, ou tinha o apoio de Cleitinho até o momento, ele colocou seu nome para o governo do estado. Mas agora, com o desgaste gerado e esse possível vácuo na direita, Cleitinho também é um nome que está sendo testado, segundo o presidente estadual do partido, para a presidência da República. E de acordo com Euclides Petersen, ele tem viabilidade porque é um nome que fura a bolha, tanto da direita quanto da esquerda, podendo ter votos dos dois lados. Outro nome que também pode ser posto para a pré-candidatura à presidência da República é do ex-governador de Minas Gerais e deputado federal Aécio Neves. O PSDB cogita essa possibilidade. Aécio, que não é candidato à reeleição, ou seja, não vai tentar novamente uma cadeira na Câmara dos Deputados, mas era um nome que estava sendo cotado para o Senado e até para o governo de Minas, agora é um nome que pode ser colocado à prova para a presidência da República. Ele que disputou o cargo pela última vez em 2014 contra a ex-presidente Dilma Rousseff, que ganhou as eleições. Aécio Neves terá o seu nome avaliado de forma coletiva na próxima terça-feira em uma reunião da federação que é comandada pelo PSDB e tem apoio também do partido Solidariedade. Isso tudo porque sabem que o desgaste provocado a Flávio Bolsonaro com o vazamento do áudio é algo considerado irreversível, inclusive pelo PL. Não que ele torne-se um candidato que não tem chance de ganhar as eleições, mas é um impacto muito grande, um desgaste muito grande na campanha de Flávio Bolsonaro, que é reconhecido não apenas por ele, por seu núcleo da campanha, como também por aliados.
Edilene Lopes, coluna Em Cima do Fato aqui no Jornal da Itatiaia. 8:16, no próximo bloco você acompanha. Ex-deputado federal de Minas assume vaga no Tribunal de Contas da União e reforça a articulação política do governo Lula.
A turma da Dona Câmara em Mais Perto do que Você Imagina.
Você passa por ela, mas ainda não usa tudo o que ela oferece.
No PROCON e no atendimento ao cidadão, receba orientação sobre seus direitos. E na ouvidoria, dê sugestões para a cidade.
Nos projetos Câmara Aberta, Escola do Legislativo, Parlamento Jovem e Educação Cidadã, participe da política.
E no posto de identificação, tire novos documentos.
Passe lá, Câmara de Contagem.
Carbel Coreia, o seu Hyundai fica sempre em dia. Cuidamos de seu veículo com profissionais treinados pela montadora e aplicação de peças originais. Isto é mais segurança e melhor valor de revenda para o seu Hyundai. Fique atento às revisões. Acesse carbelcoreia.com.br, faça seu agendamento e rode com segurança e tranquilidade. Carbel Coreia, Rua Major Delfino de Paula, 2151, no São Francisco. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quem vive no campo sabe bem.
A camisa verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque para crescer, tem que aprender.
E para aprender, tem o Senar.
Sistema Faeng Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
Marte Minas, Arraiá que dá jogo.
Fralda, Turma da Mônica Giga, R$ 59,90. Açúcar Delta Cororipe, 5 quilos, 11,98. Leite Longa Vida, Porto Alegre, litro, 4,58. Coxinha da Asa, Super Frango, congelada, quilo, 9,98.
A cada R$ 200 em compras, você ganha o número da sorte para concorrer a um carro zero.
E uma chance para chutar a gol no aplicativo e concorrer a vales compra de R$ 500.
O Marte Minas é demais.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
8:19. Minas Gerais registra queda nos prejuízos causados por roubos de cargas nos primeiros meses do ano. Vamos então à redação do Diário do Comércio, falar com o repórter Leonardo Moraes, que vai falar, trazer os detalhes desse assunto. Bom dia, Leonardo.
Bom dia. O índice recuou de 18,4% no primeiro trimestre do ano passado para 5,3% entre janeiro e março deste ano. Segundo especialistas, a queda reflete uma reconfiguração das quadrilhas e não uma melhora estrutural na segurança mineira. O crime migrou de forma significativa para o Rio de Janeiro e para operações urbanas, focando em alvos de maior valor e previsibilidade. O setor confirma a queda nos valores, mas pondera que ainda sofre com elevado número de roubo de cargas e de componentes de caminhão. A avaliação é que o prejuízo caiu porque a economia no primeiro trimestre deste ano também ficou abaixo do esperado, movimentando menos em todos os setores. A matéria completa sobre o assunto você acompanha em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
8:20. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, diz que vai recorrer da decisão da justiça que absolveu o antigo marqueteiro em um processo de calúnia, difamação e injúria.
O ex-secretário adjunto de governo e chefe de gabinete de Alexandre Calil, do PDT, Alberto Lage, foi absolvido pela justiça das acusações do ex-prefeito de Belo Horizonte de que teria cometido calúnia, injúria e difamação contra ele. Lage foi acusado por Calil após uma série de entrevistas em que denunciou supostas irregularidades na prefeitura durante a gestão do pedetista. A decisão assinada pela juíza Juliana Elian Miguel, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ainda condenou Calil a pagar as custas do processo. De acordo com a decisão obtida pela Itatiaia, a magistrada entendeu que nos autos há documentos para demonstrar que meses antes de conceder as entrevistas, Lage apresentou uma representação formal perante a ouvidoria do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Nessa representação, o ex-chefe de gabinete relatou supostas irregularidades referentes a contratos administrativos, a utilização da estrutura municipal e a tratativas político-eleitorais no âmbito do município de Belo Horizonte. Nas redes sociais, Alberto Lage comemorou a decisão da justiça, relembrou quando fez as denúncias ao Conselho de Ética da Prefeitura e disse que o resultado na ocasião foi um procedimento baseado em informações distorcidas e vazadas irregularmente. Em nota, o ex-prefeito Alexandre Calil disse que vai recorrer da decisão. Repórter Nuno Krause.
8:22, o novo ministro do Tribunal de Contas da União, Odair Cunha, que foi deputado federal por Minas, começa hoje as atividades na corte. Um dia após a cerimônia de posse marcada pela presença do presidente Lula e de líderes do Congresso.
O ex-deputado federal de Minas Gerais, Odair Cunha, tomou posse como novo ministro do Tribunal de Contas da União, o TCU. A cerimônia aconteceu em Brasília e reuniu autoridades dos três poderes. Indicado pela Câmara dos Deputados, Odair Cunha assume a vaga deixada pelo ministro Haroldo Cedrás, que se aposentou. Nos bastidores, Cunha era considerado um dos favoritos para ocupar a cadeira, com apoio de diferentes lideranças partidárias. Em entrevista à Rádio Itatiaia, o novo ministro afirmou que vai analisar com cautela um eventual processo no TCU envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O caso ganhou repercussão após o portal Intercept Brasil revelar que Flávio Bolsonaro teria cobrado Vorcaro para financiar um filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Eu não conheço o caso, não sei os fundamentos, não sei se há recurso público, enfim. Preciso analisar tudo com cautela e eu vou atuar de maneira calma, serena, observando os fatos.
Odair Cunha construiu a carreira política em Minas Gerais, estado pelo qual foi eleito deputado federal por 6 mandatos consecutivos. Formado em direito, o novo ministro do TCU acumula mais de 20 anos de atuação na política e na gestão pública. De Brasília, João Rosa.
8:23, depois do rápido intervalo você acompanha. Avenida Cristiano Machado ganha mais uma faixa em trecho de obras da trincheira.
Ação BH. Tá chegando o programa Governo do Brasil na Rua. É um mutirão de serviços para resolver pendências e facilitar a sua vida. Vão ter atendimentos e perícias do INSS, vacinação, atendimento odontológico, cuidados para cães e gatos, desenrola e muito mais. Anota aí. É nos dias 21 e 22 de maio, das 9 da manhã às 5 da tarde, no campo do Najá, Rua Castelo Novo, 1001, Santa Efigênia. Leve RG e CPF e não perca essa chance, hein? Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
Atenção você, proprietário de veículo da marca Honda. Eu sou Gabriel, gerente de pós-venda da Banzai, e tenho uma excelente notícia para você. Neste mês, faremos as revisões de 40 mil, 60 mil, 80 mil e 120 mil quilômetros do seu Honda com 50% de desconto na mão de obra. É isso mesmo, 50% de desconto. Faça suas revisões na Banzai e mantenha a qualidade do seu veículo. Não leve seu Honda em qualquer lugar. Escolha Banzai, na Contorno ou na Pampulha. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Está chegando o dia em que seu dinheiro vai valer mais. Dia 28 de maio, dia livre de impostos. Um movimento criado e realizado há 20 anos pela CDL BH e o CDL Jovem para mostrar como é alta a carga tributária nos produtos e serviços do comércio. Nesse dia, várias lojas estarão oferecendo produtos sem as taxas de impostos. Acesse dlibh.com.br e confira as lojas participantes. Dia livre de impostos CDL BH. Mais poder de compras para você.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
8h26, já está liberada mais uma faixa que promete ampliar a circulação de veículos no entorno das obras da trincheira na Avenida Cristiano Machado. Vamos acionar o nosso repórter Cléver Ribeiro, que está por lá e acompanha essa situação. Ô Cléver, como é que está a movimentação por aí, hein? Bom dia.
Pois é, Fernanda Viegas, o trânsito está fluindo até melhor, sim, nesta quinta-feira, viu? Bom dia para você, para quem nos acompanha, né? Nas últimas horas, então, nessa quarta, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da BH Trans, liberou aí mais uma faixa aqui nas obras da trincheira da Cristiano Machado, para quem sai de Confins e segue no sentido centro de Belo Horizonte. Quem vai detalhar pra gente, então, sobre essa ação, né, para liberar um pouco mais o trânsito aqui nas imediações, é o gerente de ação regional da Venda Nova, né? Aqui da BH Trans, o Everaldo da Mata. Vamos acompanhar.
A Prefeitura de Belo Horizonte entregou aos condutores que trafegam pela Cristiano Machado, nas proximidades da obra da trincheira, mais uma faixa de trânsito. Essa faixa de trânsito está localizada entre as ruas Aldemiro Fernandes Torres e Rua Gabirobas. O objetivo dessa faixa é melhorar a fluidez no sentido Confins Belo Horizonte. Equipes da BH Trans, da Unidade Integrada de Trânsito, estarão presentes e monitorando a nova situação e operação da Cristiano Machado.
E claro, né? A gente conversou também com os condutores, os motoristas que estão acompanhando esta obra aqui, passam por aqui todos os dias. Vamos acompanhar o que esse motorista disse.
Meu nome é Ronaldo Orestes da Silva, 55 anos, taxista.
Ronaldo, quanto tempo aí na praça?
Tem 14 anos.
Você está acompanhando essas obras aqui da Avenida Cristiano Machado, principalmente nas últimas horas, né? Que foi liberada ali mais uma faixa no sentido do centro de Belo Horizonte.
Olha, ontem que fez essa liberação, já melhorou bastante. Hoje está bem mais tranquilo.
Agora, qual que é a sua avaliação sobre essa obra aqui? O que você tem acompanhado, principalmente quando chega ali próxima passarela, né? Dá para ver o canteiro de obras.
Olha, a obra estava bem devagar, tá bem parada. Um mês para cá deu uma acelerada bacana. Eu creio que agora sai.
Muito bem, 8 horas 28 minutos para a gente fechar, né? Bem ao lado ali do Hospital Risoleta Neves, essa faixa foi liberada. E quando a gente fazia ali a reportagem, um pedestre nos parou, né? Dizendo que precisa ali de um sinal de trânsito. A gente, claro, registrou a reclamação dele. Vamos acompanhar.
Luiz Antônio Lana, profissão vigilante.
O que está acontecendo aqui nesse cruzamento que sai ali do Risoleta Neves para a Avenida Cristiano Machado, bem em frente às obras aqui?
Ô cara, é complicado, porque o que acontece? A gente que é pedestre passa aqui todos os dias para trabalhar. Aqui é pedacinho ali, é complicado, porque os motoristas não te dão preferência de nada. O cara precisa atravessar, não consegue. Aí o que acontece? Você acaba perdendo tempo para você chegar no seu trabalho. Seu deslocamento para você ir embora e para você chegar no seu trabalho. De manhã é a parte mais tensa.
E o que precisa ser feito ali para melhorar essa situação?
Ô cara, um sinal ali melhoraria bastante, viu?
Algumas pessoas já quase foram atropeladas ali?
Não, eu mesmo. Várias pessoas que trabalham no hospital, pessoas que precisam de atravessar para cá, sentido shopping, direto. Ninguém dá preferência.
Muito bem, nossa reportagem faz contato então com a BH Trans para verificar a possibilidade, né, de instalação desse sinal de trânsito aqui na Avenida Cristiano Machado. Repórter Clever Ribeiro.
8 horas, 30 minutos a marcar o sinal eletrônico da Itatiaia. Belo Horizonte recebe hoje o programa Governo na Rua, que oferece perícias médicas, atendimentos administrativos e orientação sobre benefícios à população. E tudo de graça, hein? O repórter João Felipe Loli acompanha, tem os detalhes. Ô Loli, em que ponto da cidade o serviço vai ser oferecido, hein? Bom dia pra você.
No aglomerado da Serra, Eustáquio, bom dia a você e aos ouvintes. 8:30, marcou agora há pouco o sinal eletrônico. A gente está aqui numa agência do INSS no centro da cidade, onde a turma está se preparando para essa ação, que eu repito, acontece no aglomerado da Serra. São vários serviços gratuitos oferecidos pelo INSS e o órgão tem como característica atender mediante agendamento. Mas nesta ação, hoje e amanhã, não precisa agendar, é só chegar e fazer a sua demanda. Sobre isso a gente conversa ao vivo no Jornal da Itatiaia com o superintendente regional do órgão, Gabriel Leite. Gabriel, quais que são esses serviços que vão ser oferecidos? E reforça pra gente, não tem que agendar, né? É só chegar. Bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Eustáquio. É um prazer estar falando com vocês aqui. Realmente, esse é o grande trunfo do evento. Não precisa agendar nada. Ah, Gabriel, quer entrar no benefício por incapacidade? Pode ir lá, vamos fazer sua perícia na hora. Ah, quer entrar no numa aposentadoria, por exemplo? Vamos entrar na sua aposentadoria naquele momento. Numa pensão, num salário de maternidade, vamos dar entrada tudo no momento sem ter que agendar. Então, isso que é o grande trunfo do momento mesmo, do governo na rua.
A gente sabe que o INSS tem milhares de demandas, né? Milhões em todo o Brasil. Tem gente suficiente para atender a expectativa de público nesta ação hoje e amanhã?
Então, nós somos com uma equipe lá de aproximadamente 20 a 30 servidores. A ideia nossa é atender pelo menos 1000 pessoas, 500 hoje e 500 amanhã também. O que vale salientar também é que o governo na rua aqui em BH é no dia 21 e no dia 22, quinta e sexta. Só que nós vamos estar fazendo outra edição lá em Governador Valadares, dia 22 também, que é a sexta, amanhã.
Obrigado pelos esclarecimentos. Ouvimos ao vivo aqui no Jornal da Itatiaia o superintendente regional do INSS, Gabriel Leite. É lá no campo do Najá, no aglomerado da Serra. Fernanda Viegas, pode anotar, de 9 da manhã às 5 da tarde, hoje e amanhã, atendimento gratuito e sem agendamento do INSS para os vários serviços oferecidos pelo órgão. Amanhã a gente reforça no bairro Ouro Verde, em Governador Valadares, no leste do estado. Tem também essa ação do INSS atendendo a população que tanto precisa. Volto com você nos estúdios.
Anotado, João Felipe Loli. Obrigada. Agora 8 horas 32 minutos a seguir. Em meio à crise do caso Banco Master, pré-candidato Flávio Bolsonaro tem novo marqueteiro.
E ainda, a irmã de Deolane Bezerra se pronuncia após a prisão da influenciadora agora de manhã.
Grupo Herculano, mineração para um novo tempo. O futuro da mineração começa na forma como ela cuida das pessoas e do território. Em Minas Gerais, a Herculano Mineração vem consolidando um modelo de atuação que une tradição, tecnologia e responsabilidade com o meio ambiente. A empresa figura entre as pioneiras no país na adoção de 100% de filtragem de rejeitos com empilhamento a seco. Solução que elimina barragens convencionais e reduz riscos ambientais. Esse compromisso também está presente no reaproveitamento de mais de 90% da água utilizada nas operações e nas ações de educação ambiental, qualificação profissional e infraestrutura que ajudam a impulsionar o desenvolvimento regional.
É assim que a empresa fortalece uma atuação voltada ao presente e ajuda a construir um legado positivo para Minas Gerais. Grupo Herculano, mineração para o novo tempo.
A seleção Volkswagen Mais chegou na Vila Volkswagen. Terá High com bônus de até R$12.000 com seu usado na troca. Taxa 0,99 e saldo em 36 meses. Polo automático a partir de R$107.990 com taxa 0,99. Saldo em 48 meses e emplacamento grátis. Aproveite para conhecer o novo Tiguan e a nova T-Cross seleção. E ainda participar do Best Drive premiado concorrendo a um T-Cross 0 km. Vila, a melhor Volkswagen. 3499-4100.
Volkswagen, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol.
Excelente, o bem maior é a vida.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
Você tem uma empresa e está perdendo produção por conta das constantes faltas de energia? Que tal dar um basta nisso? Conte com a G-Service quando o assunto é gerador de energia. Autorizada MWM Geradores. Não perca esta oportunidade. Compre seu gerador MWM em até 6 vezes sem juros, direto com a fábrica. Consulte condições de aprovação. Ligue 31-4141-3212. G-Service Geradores.
8h35, vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia desta quinta-feira, 21 de maio de 2026.
Hoje, na capital, a temperatura deve chegar a 25 graus. Agora, aqui na Itatiaia, no bairro Estoril, 19 graus.
A família de Deolane Bezerra se pronuncia após a advogada e influenciadora ser presa em operação que investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC Yuri Cavalieri.
Daniele Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, se pronunciou na manhã desta quinta-feira sobre a prisão da influenciadora. Ela disse que é grave condenar uma pessoa perante a opinião pública e apenas depois de buscar provas. Deolane foi detida em uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil de São Paulo contra a lavagem de dinheiro do PCC. Em nota, Daniele, que também é advogada, afirmou que hoje, mais uma vez, tentam transformar suposições em verdades e manchetes em condenações. A prisão da Deolane Bezerra, sob alegações de participação em organização criminosa, nasce cercada de ilações, narrativas e perseguições que já se repetem há anos, informou a irmã de Deolane.
A Procuradoria-Geral da República manteve a análise sobre a proposta de delação premiada apresentada pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, mesmo após a Polícia Federal rejeitar formalmente o acordo. Como titular da ação penal, a Procuradoria pode conduzir as negociações de forma independente da Polícia Federal e decidir pelo avanço das tratativas, ainda que os investigadores tenham descartado a colaboração do empresário. Integrantes do órgão seguem examinando os anexos entregues pela defesa de Vorcaro e, até o momento, não há decisão definitiva sobre aceitar ou rejeitar a proposta.
Novo marqueteiro assume pré-campanha de Flávio Bolsonaro após a polêmica envolvendo vazamento de áudio com Daniel Vorcaro. Pedro Nascimento.
A pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro anunciou a saída de Marcelo Lopes da coordenação de comunicação. Ele será substituído por Eduardo Fischer, que vai assumir a estratégia da campanha em meio à crise envolvendo a relação de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Nos bastidores, aliados de Flávio avaliam que houve desgaste na condução da comunicação após a divulgação de mensagens e áudios sobre as negociações entre o senador e o banqueiro para financiar o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Flávio admite que discutiu recursos privados para o projeto, mas nega ter oferecido vantagens em troca desse financiamento.
8h38, a seguir a conversa de redação.
Que bom que você chegou. Melhores ofertas de maio na Carvel BYD. Taxa zero, com entrada e saldo em 36 vezes, até 40 mil a mais pelo seu BYD seminovo e até 20 mil a mais pelo seu usado de qualquer marca. E ainda, BYD King, condições de CNPJ para pessoa física, apenas R$147.990. Consulte condições, Carvel BYD, Savassi, Carlos Luz e Contagem. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar.
Camponesa. A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita. Pros amigos, pra família. Sabor se cria junto.
Camponesa, cremosidade e muito sabor. Camponesa.
Da Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano e Câmara de Contagem.
A seleção brasileira chega no dia 27 na Granja Comari. Flamengo, Grêmio, Santos poderão utilizar seus atletas convocados nas Copas Libertadores e Sul-Americana no dia 26, terça-feira. O Botafogo joga dia 27 em Caracas e pode utilizar Danilo. Porém, a diretoria de futebol do Botafogo já teria tirado Danilo dos jogos do Brasileirão e também da Copa Sul-Americana. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa do Mundo de 2026, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.
Conversa de redação.
8:40. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, economista Rita Mundim e os jornalistas William Travassos, Pedro Nascimento e Marcelo da Fonseca. Olha só, pessoal, a influenciadora e advogada Deolane Bezerra foi presa nesta quinta-feira durante uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil contra lavagem de dinheiro do PCC. A investigação aponta que o esquema envolvia uma transportadora de cargas ligada à família de Marco Camacho, considerado o principal líder da facção criminosa. Segundo os investigadores, Deolane teria recebido depósitos suspeitos e movimentado valores sem origem comprovada. Deolane, como eu disse, é influenciadora, advogada, mas ficou conhecida do grande público durante um relacionamento com um funkeiro, MC Kevin. O funkeiro morreu há 4 anos após cair do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. William Travassos, as ramificações cada vez mais, como eu posso dizer, mais compridas, né? Chegando mais longe quando envolve o crime organizado. Bom dia para você.
Muito bom dia, Júnior Moreira. Bom dia, bancada. Bom dia, os ouvintes da Itatiaia. O que a gente tem que começar a observar é que quando você pega a história do Marcola, ele teria assumido, né, o PCC em 2002, um sujeito que tem aí 340 anos de condenação. Mas quantos anos ele tem, né, de condenação por lavagem de dinheiro e ocultação de bens? Apenas 6 anos. E aí isso chamou a atenção, porque a gente tem que começar a mudar o mecanismo de enfrentamento a essas organizações criminosas, porque a gente consegue condenar pelos crimes, né, violentos, mas o grande pilar a ser destruído é esse pilar financeiro. Então a gente precisa cada vez mais desenvolver mecanismos para penalizar essas pessoas e fazer com que o cara, um sujeito como esse, seja responsabilizado na parte da grana. Então, de 340 anos, como é que você só tem 6 anos de condenação por lavagem de dinheiro? E ele continua atuando. E ele vai fazer como? Através da sua família, mandando recado, dos amigos, usando o que ele pode dentro dessa estrutura. Então, acho que assim, está num momento da sociedade repensar a forma que a gente está punindo essas pessoas no que diz respeito à lavagem de dinheiro, ocultação de bens.
E aí, Marcelo da Fonseca, bom dia para você. Essa operação também tá mirando, né, a família ali do Marcola, que é o Camacho, né, Marcos Camacho.
É uma tentativa meio de cercar ali os arredores dessa facção, né? Bom dia.
Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos conversa. Bom dia a todos os ouvintes. O WT termina a frase falando que é hora da sociedade repensar, né? Muitas coisas como que trata a punição. E aí eu vou aproveitar esse caso, Júnior, para focar na Deolane, né? Na doutora Deolane Bezerra, advogada que é impressionante como que tudo que envolve ela é polêmico, gera muitos cliques, gera uma repercussão muito grande. Ninguém conhecia ela até o relacionamento, né? Até a morte desse funkeiro MC Kevin, e de repente ela passou a tomar conta dos noticiários nacionais, começou a tomar conta das notícias, e eu fiquei com essa impressão, sabe, WT, que a sociedade precisa repensar quem são nossas referências, porque a Deolane tem mais de 20 milhões de seguidores. Eu fiquei pensando, que referência que a Deolane é? Ela já tinha sido presa em 2024 uma vez, parece que até o desdobramento dessa primeira prisão que está acontecendo agora, né? Tiveram acesso a celulares de envolvidos e conseguiram chegar nela novamente, demonstrando que ela era parte desse esquema. Agora, como que uma advogada que desde o início, né, tem uma trajetória muito polêmica, vai para televisão, fica famosa, vira referência para milhares de pessoas, né, que acompanham o dia a dia dela, a rotina dela acaba sendo exposta e ela se torna uma estrela no Brasil. Acho que a sociedade brasileira precisa repensar quem são suas referências. E aí, claro, vai ter todo o momento da defesa, né, de se explicar. Agora, eu fico com uma fala dela antiga, né, de um vídeo que já circulou há algum tempo. Ela falando que, como advogada, ela gostava de atuar para defender bandido. Eu gosto de atuar para defender bandido. O cara que vai lá e fala, eu fiz merda, fiz não sei o que errado, e aí eu vou achar uma brecha na lei para salvar esse bandido, para minimizar a pena dele de alguma forma. Eu não estou criticando o trabalho do advogado, né? Mas a pessoa que expõe isso com orgulho de querer defender bandido, ela precisa ser. A gente precisa repensar o destaque que essa pessoa tem na sociedade.
Ô Rita, bom dia para você. Mais uma operação envolvendo o PCC, agora pegando ali o entorno, né? Bom dia.
Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu fico aí, a fala do Marcelo faz a gente pensar, né, para onde a sociedade brasileira está indo. Então, essa sensação de impunidade está fazendo com que o crime compense cada vez mais no Brasil. E aí a nossa sociedade está invertendo todos os valores. Então o bandido aqui passa a ser herói. Então esse é que é o grande problema. Essa permanência da impunidade, ela traz isso, né? Ela está virando uma doença social e invertendo valores. Mas eu vou ficar com um apelo dramático do Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. Ele estava no Senado, né? E ele pediu, pelo amor de Deus, que fosse aprovada a autonomia financeira do Banco Central. E ele demonstrou e colocou números na mesa da fragilidade da fiscalização do nosso sistema financeiro. Ele é presidente da autoridade monetária. Nós estávamos com a CVM e estamos ainda sem 3 membros no seu colegiado. Só que ontem, né, foi eleito o novo, foi designado o novo presidente da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. E como que o crime está funcionando no Brasil? O crime está funcionando, comprando e entrando, inclusive nessas entidades de fiscalização. E a CVM é responsável pela fiscalização dos fundos de investimento. E nós estamos vendo que esses fundos de investimentos é que estão sendo usados de forma recorrente para ocultar bens e servindo como moeda nessas transações. E a CVM estava acéfala. Então, eu fico aqui com um apelo dramático do Gabriel Galípolo para que as nossas instituições fiscalizadoras, COAF, CVM, aquelas que podem seguir o dinheiro e apontar quem é que está fazendo o uso indevido, quem é que está lavando dinheiro, seja preso e que essa sensação de impunidade desapareça. Então, vamos aparelhar as nossas instituições, COAF, CVM, Banco Central, porque, segundo Galípolo, no Banco Central o cobertor está curto e a autoridade monetária vai ter que começar a escolher o que ela vai cobrir ou não. Portanto, é hora de refletirmos sobre a qualidade e o investimento nas nossas instituições.
Ô Pedro Nascimento, primeiro deixa eu fazer uma correção aqui antes de passar para você, que eu falei MC Kevin, né? E tem uma complicação, porque na verdade é Kevin, né? O Kevin.
Até perguntei ali antes, que é muito MC Kevin.
Não, e o problema é que o funk não é o meu forte, Pedro, mas só para fazer essa correção, eu queria te ouvir. Bom dia para você.
Bom dia para você, bom dia para os debatedores. O funk também não é meu forte, mas realmente tem essa diferença. Tem o MC Kevin e o MC Kevinho, né? Esse é o MC que era o MC Kevin, né? Que deu, enfim, essa trajetória da Deolane que hoje está sendo presa. Acho que a Rita foi cirúrgica nesse comentário por conta da questão da fiscalização. Muitas dessas investigações estão em curso, né, que são contra o andar de cima, né, do tráfico de drogas, dessas organizações criminosas. Você vê que ela está focada justamente nessa questão das fintechs, que são esses bancos aí que estão sendo usados para lavar dinheiro do PCC, do Comando Vermelho, de outras organizações criminosas, e também em casas de aposta. A gente também vê muitas dessas operações sendo feitas contra pessoas que estão aí divulgando o jogo do Tigrinho, fazendo essas divulgações aí para Betis. E é o caso da Deolane Bezerra. A Deolane Bezerra era um caso sui generis no Brasil, que junta influenciador digital, junta tráfico de drogas, junta, enfim, organização criminosa, Tigrinho, e tudo isso numa figura só, que representa, acho que muito, o que esse combate ao crime organizado está tentando combater, que não é mais aquele soldado do tráfico, né? A gente não tem mais essas operações que vão mirando ali pessoas que têm mandado de busca e apreensão, ou mandado de prisão em aberto, aquele soldadinho do tráfico de fato, mas você está indo atrás dos grandes nomes do tráfico de drogas, né? Das organizações criminosas. Só no caso da Deolane, para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui a gente tem aqui autorização da justiça para bloqueio de milhões de reais, ou seja, é um prejuízo tremendo para as organizações criminosas, e mostra uma mudança de fato nesse combate ao crime organizado. Mas, como a Rita disse, precisa também de uma fiscalização por parte da CVM, por parte do CAD também, e das outras instituições que têm esse poder de fiscalizar e que não têm esse poder de polícia, né, que a gente está vendo.
Olha só, pessoal, a Procuradoria-Geral da República segue analisando os anexos da proposta de delação premiada do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, um dia após a Polícia Federal ter rejeitado o acordo do dono do Banco Master. Como titular da ação penal, a PGR tem prerrogativa para conduzir essa negociação de forma independente da Polícia Federal e seguir com as tratativas, mesmo diante da recusa da corporação. A rejeição, acho que está meio que já lúcido para todo mundo, mas os investigadores da Polícia Federal consideram que o material apresentado pelo banqueiro continha poucas revelações, ou seja, tudo que já estava investigado, que a polícia sabia, não tinha nada mais do que isso, pelo menos essa é a avaliação da Polícia Federal. Será que a PGR vai sozinha nessa, Marcelo?
Ah, difícil. Ô, Júnior, quem ouviu o conversa de redação ontem, nós demos spoiler, né? Nós antecipamos. Não tem delação do Daniel Vorcaro. Isso é papo furado, isso é para inglês ver, isso não vai acontecer. E aí, perdoem ser repetitivo. É bom a gente esclarecer que, né, nem a Polícia Federal, nem a PGR, ninguém vai aceitar uma delação, porque se ela for feita de forma profunda e detalhada, derruba a Brasília inteira. Então, como que a gente vai esperar que a PGR, né, que atua junto com o Supremo Tribunal Federal, aceite uma delação que envolve dois ou três ministros, né, que envolva o caso da esposa do Alexandre Moraes, que fez um contrato de 129 milhões com o banco, que envolva o Dias Toffoli, né, que também tinha relações, era sócio de uma empresa que foi financiada pelo banco. Então, como que a gente espera que a PGR vá dar aval para uma delação que provavelmente pode implodir totalmente o Supremo? Isso não vai acontecer. Isso é papo furado, a gente não vai ver isso, a gente vai ver cada vez mais a disputa por um grande acordo, como aconteceu na Lava Jato, para encerrar esse caso Márcia. Isso já está acontecendo. E aí também vai para a política. Os bolsonaristas também não querem que essa investigação avance. Os bolsonaristas já viram que tem vários nomes da direita muito envolvidos, e a esquerda também sabe que tem vários nomes envolvidos. O PT da Bahia sabe muito bem quem são os principais, as peças-chave envolvidas nesse esquema. E o Centrão também. A gente viu as primeiras informações sobre o senador Ciro Nogueira. Então, a real é, ninguém quer uma delação do Daniel Vorcaro. Só a gente, né? A imprensa que fica cobrando, talvez a população que realmente mereceria saber, mas na prática é papo furado.
E aí, Pedro Nascimento, esse sentimento do Marcelo, ou como ele diz, esse spoiler, é mais ou menos o sentimento que vocês têm em Brasília?
Mais ou menos, viu? Porque é o seguinte, há uma desconfiança por parte... A desconfiança, assim, de quem tem um pezinho nesse caso Master, né? Com relação à conduta do ministro André Mendonça. Ele é visto como uma incógnita aqui na relação da condução desse processo. O que aconteceu aqui de verdade foi que decepcionou bastante o que o Daniel Vorkara apresentou para a Polícia Federal e para a PGR. Só para a gente ter uma ideia, né? Essa delação aconteceu ao longo da última semana, né? Está acontecendo há mais tempo. E durante esse processo de delação, chamou a atenção dos investigadores o fato do Daniel Vorkara não ter citado em momento algum o Ciro Nogueira, e isso aconteceu justamente na semana que o Ciro Nogueira foi alvo da operação. Então ficou aquela dúvida, né, para os investigadores, tipo assim, pô, o cara não está falando do Ciro Nogueira, que é alvo de operação aqui, vai acrescentar em quê? E aí, ao final da delação, enfim, pouca coisa sobreviveu. A PGR está tentando ver se consegue tirar algum proveito, mas a real é que o que vai embasar de fato esse caso Master é o celular de Daniel Vorkara e o aprofundamento dessas investigações a partir disso. Daniel Vorkara não conseguiu ir além do que o celular dele já mostra. O celular dele é comprometedor, tem mensagens ali que a gente vê, como por exemplo, para o Flávio Bolsonaro, tem mensagens ali direcionadas supostamente para o ministro Alexandre de Moraes. Então, o que tem no celular dele é um conteúdo que a PF está tentando...